Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar, Conexão Cultura.
Muito bem, estamos iniciando mais um Conexão Cultura aqui pela Rádio Unicamp. Eu sou Jefferson Barbieri e agradeço muito a sua audiência. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da rádio o professor Gabriel Zacarias, professor do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. A gente conhece mais como IFISH, né, Gabriel?
É isso mesmo.
Gabriel, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que você está com o horário apertado, viagem aí e tal, já em vista e tal, viagem a trabalho e tudo, mas você deu esse tempo para a gente bater um papo. Muito obrigado, viu?
Eu agradeço pelo convite. Infelizmente, as circunstâncias das quais a gente vai falar não são as mais alegres, mas são fenômenos importantes que têm que ser pensados. Então, por isso eu tentei, fiz de tudo para estar aqui hoje.
Não, tá ótimo, eu te agradeço demais. Bom, professor Gabriel, eu vou chamá-lo só de Gabriel para não ficar o tempo todo, né, parece uma coisa muito formal. Até porque o Gabriel, vocês não estão vendo, mas é uma pessoa extremamente nova, mais nova que eu. Certamente, né? É uma das safras novas da docência da Unicamp, né? E ele veio aqui, mas ele já tem um cabedal de experiência muito grande para a gente falar sobre essa onda de violência, essa onda de massacres, né? Que estão acontecendo tanto fora do Brasil e agora dentro do Brasil com uma certa frequência, o que está assustando a gente cada vez mais, né? Então, Gabriel, eu só gostaria de começar um pouquinho, até para situar o nosso ouvinte, eu só gostaria que você falasse um pouquinho para mim, assim, da onde que você vem e por que o interesse de estudar sobre isso, quer dizer, provavelmente deve ter alguma coisa a ver com o seu mestrado, com o doutorado, mas eu queria que você falasse um pouquinho para mim, por que que você seguiu esse rumo para estudar esse tipo de fenômeno?
Então, bom, essa é uma pergunta interessante, porque justamente eu não tinha esse tema como um objeto de estudo, inicialmente, né? O que aconteceu foi que eu fazia os meus estudos de doutorado na França, fiz o doutorado e o pós-doutorado, e foi nesse momento que começaram a acontecer na França os ataques terroristas vinculados mais ou menos ao Estado Islâmico. Enfim. Então, aqueles ataques que o público brasileiro se lembra, né? O ataque ao Charlie Hebdo, um jornal satírico, em 2015, que foi prontamente seguido por um ataque, alguns dias depois, num supermercado judaico. E, bom, depois, dali para frente, outros ataques se seguiram, né? Houve uma sequência de pequenos ataques entre 2015 e 2017, que aconteceram na França e em alguns países próximos da Europa. Os principais foram na França, o maior foi aquele, o ataque ao Bataclan, a casa de show Bataclan e ao canal Saint-Martin ali próximo, na qual muitas pessoas foram vítimas. Então, como eu morava lá, me vi confrontado com essa situação, foi aí que eu decidi refletir analiticamente sobre o tema, um pouco também para tentar elaborar subjetivamente o que estava acontecendo naquele momento. Havia um ponto de contato direto entre aquilo que estava acontecendo e as questões que eu estudava, mas que não dizia respeito especificamente à violência. Qual que era? Era o problema da espetacularização, porque eu fazia as minhas pesquisas sobre um pensador francês chamado Guy Debord, que escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, em 1967. Uhum. Então, ele é um livro de teoria crítica, muito complexo, bastante assente numa tradição filosófica hegeliana e marxista de crítica da alienação, na qual ele tentava atualizar essa reflexão sobre a alienação que a gente encontrava em Hegel e Marx para a situação daquela sociedade que ele era contemporânea, na qual emergia como fenômeno central a presença das imagens como um elemento mediador das relações sociais dali em diante. E, então, eu me confrontando com as explicações, os debates que a gente encontrava na imprensa, sobretudo, a respeito desses ataques terroristas na França, eu sentia que havia um ponto cego nessas explicações, que dizia respeito justamente a uma reflexão sobre a sociedade do espetáculo e o quanto esses eventos estavam relacionados a isso. Então, em primeiro lugar, era isso. Porque o que acontecia na França era que se colocava atenção, sobretudo, no fato de que os atacantes faziam, né, os assassinos cometiam seus atos supostamente inspirados pela religião muçulmana. Então, a discussão girava muito em torno das questões da religiosidade, das diferenças entre a religião muçulmana e cristã, e girava muito em torno também das discussões de geopolítica. Então, a relação entre esses ataques e o que se passava na Síria, o Estado Islâmico, etc. Obviamente, todas essas discussões eram necessárias, mas elas me pareciam insuficientes, sobretudo porque a maneira com a qual esses ataques eram, a maneira que adquiriam esses ataques, me recordavam muito, na sua forma, de uma outra forma de manifestação da violência, uma forma de manifestação cega da violência que a gente pode chamar de amok. É um termo que é usado, sobretudo em língua inglesa, em língua alemã, mas que vem da etnografia do século XIX, que é um termo que se referia a uma forma de ritual de tribos da Malásia, na qual havia, que servia para codificar uma forma de explosão de violência, na qual o sujeito saía lá no ritual e saía com uma faca atacando quem passasse pela frente. Né? Então esse termo tem sido usado pelas ciências sociais, ou inclusive em certos países é comumente usado na imprensa, faz parte da linguagem corrente, para se referir a formas de explosão de violência cega. Então, de repente, um sujeito que tem um acesso de loucura e abre fogo sobre pessoas num supermercado, digamos. Né?
Uhum.
Esse tipo de evento, ele passou... que ele já tinha essa forma, a gente já poderia se referir a esses eventos dessa forma, eu vi uma conexão entre esse tipo de evento mais anedótico de explosão de violência cega, entre o que eu estava vendo como terrorismo naquele momento, chamado de terrorismo naquele momento na França, e uma outra forma de fenômeno recorrente, sobretudo nos Estados Unidos desde os anos 90, que eram os chamados school shootings, né, os massacres escolares. Então, me parecia que havia então dois pontos fundamentais a serem pensados que não tinham sido discutidos, não costumavam ser discutidos nos debates a respeito dos ataques ocorridos na França. Então, o primeiro que eu vou desenvolver logo mais, que é a importância da mediação espetacular para que esses acontecimentos tomassem forma, e a segunda, que era a relação entre esses ataques e outras formas de... digamos, de manifestação bárbara da violência, que tinham se apresentado com outras codificações sociais, mas que me pareciam essencialmente análogas ao que estava acontecendo agora sob o nome de terrorismo. Então, o que a gente via acontecer, tanto nesses casos de explosão de violência cega, mais disformes, né? Um atirador que atira nas pessoas na rua, tanto no caso dos school shootings, que aí o que acontecia nos school shootings era que a gente já encontrava uma primeira codificação dessa forma de violência. Então, de Columbine, né, do ataque de Columbine nos anos 90 para frente, passou a se tornar recorrente casos nos quais jovens, estudantes ou ex-estudantes, voltassem às suas escolas e abrissem fogo sobre pessoas a esmo. Porque isso é uma informação fundamental. A gente não está falando de um sujeito que volta na escola para se vingar de uma pessoa específica. Ele volta à escola, no caso, por exemplo, se a gente pensar o caso agora de Suzano, os casos são ex-alunos, no caso do Realengo, são ex-alunos. Eles voltam, então ele não está se vingando dos seus colegas. Os seus colegas não estão mais lá. Ele está se vingando de uma outra coisa, de uma ideia associada àquele espaço escolar. E ele atira sobre pessoas que não tem uma conexão direta com aquilo de que ele quer se vingar. É algo semelhante ao que aconteceu nos ataques terroristas na sua nova formatação agora nos últimos anos. Né? Então, diferentemente de atacar... Claro, quando você faz um ataque a um alvo simbólico, por exemplo, como acontecia nos ataques às embaixadas nos anos 90, ou como aconteceu no ataque ao World Trade Center em 2001, o ataque resulta na morte de uma série de pessoas que não tem nenhuma conexão direta com o conflito geopolítico em questão.
Uhum.
De toda forma, existe um alvo que é motivado de maneira clara, né? A gente entende por que o World Trade Center foi atacado. Você entende por que a embaixada norte-americana é atacada. No caso do que vinha acontecendo na França, né, o que significa, por exemplo, abrir fogo sobre as pessoas que estão tomando cerveja num bar próximo ao Canal Saint-Martin. O que significa abrir fogo em pessoas que estão assistindo um show. O que significa jogar um caminhão em pessoas que estão assistindo uma queima de fogos, como aconteceu em Nice. Né? São lugares que não são alvos claramente motivados pelos conflitos em questão. Uhum. Faria muito mais sentido se tivessem sido atacados dignatários do Estado francês ou algum tipo de símbolo do poderio francês, que não é o que aconteceu. Então isso para mim significava já uma mudança importante com relação a como o terrorismo era feito até então e aproximava muito o terrorismo do que a gente tinha visto nos massacres escolares, né? Como a maneira como de fato acontecia o evento. Embora as justificativas fossem diferentes, o fato real da violência era muito similar.
Uhum.
Então esse era o primeiro ponto, né? Eu acho que pensar essa aproximação já me parecia fundamental. O segundo ponto, como eu disse, era pensar a importância da mediação espetacular nesses acontecimentos, que também indicava uma transformação importante. Mais uma vez, é claro, desde que a gente vive numa sociedade do espetáculo, desde ao menos da década de 50 para frente, a gente pode destacar a importância da mediação espetacular para grandes eventos, para praticamente todos eles. Né? Ela sempre vai estar presente em algum grau, sobretudo, enfim, aqui eu não vou ter tempo de desdobrar, sobretudo se a gente pensasse de fato, como pensava o Guy Debord, que a sociedade do espetáculo era um desdobramento da sociedade capitalista. Uhum. Então, aquilo que ele está chamando de espetáculo, ele está pensando em analogia ao próprio conceito de fora-mercadoria. Então, ele está pensando em uma noção de uma forma-imagem que é análoga à noção de fora-mercadoria. Enfim, é uma questão que a gente teria que discutir mais a fundo, se der tempo a gente volta. Mas, então, só para dizer, enquanto um fenômeno que abarca a totalidade da sociedade, obviamente a gente pode enunciar essa questão para praticamente tudo que a gente for discutir a respeito da contemporaneidade. Mas, especificamente nesses casos, tinha um ponto que me parecia fundamental destacar, que era o fato de que esses acontecimentos, eles não estavam mais, ao contrário do que se dizia, eles não estavam mais organizados em torno de uma noção de comunidade tradicional, e estavam, pelo contrário, justamente, pautados por uma forma de liame comunitário intrinsecamente espetacular. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando isso? Porque quando se falava dos ataques terroristas associados à religião muçulmana, pensava-se na França que se tratava de uma manutenção de um elo tradicional que resistia a uma forma de organização social mais moderna. Então, esses imigrantes de origem islâmica não querem aceitar a forma de organização social que existe na França, que seria mais moderna, porque dada por um laço mais abstrato, que é aquele da nação, que poderia, segundo uma ideia renovada de nação, uma ideia pós-colonial de nação, poderia englobar na sua universalidade uma diferença de crenças e de valores. Essa é a aposta do republicanismo francês, que é uma aposta num momento muito contraditória, porque o republicanismo implicava uma universalidade de valores que hoje em dia entra em choque necessariamente com a manutenção desses outros valores. Então, a leitura que se fazia era desse entrechoque, aquela velha leitura do Samuel Huntington do Choque de Civilizações, que foi muito falada na época do ataque do 11 de setembro. A ideia que estava em jogo era um conflito insuperável entre uma tradição cristã, de matriz cristã, uma tradição muçulmana, que não conseguiam coabitar inteiramente dentro desse republicanismo. Então a gente imaginava, ouvindo esse tipo de explicação, o que você imagina? Você imagina terroristas que foram criados inteiramente dentro da religião muçulmana, por serem de origem árabe, e que estão tão arraigados nesses valores que por isso se revoltam contra a sociedade ocidental. Quando, na verdade, quando você olhava os perfis desses, desses terroristas, isso não era verdade para nenhum deles, né? Todos eles tinham crescido, todos eram, sim, de origem imigrante, mas uma origem já distante, geralmente de segunda ou terceira geração, e nenhum deles tinha sido criado dentro da religião muçulmana. Na verdade, todos eles tinham se convertido ou se reconvertido ao Islã, num raio de tempo muito curto, né? É relativamente próximo ao momento no qual eles cometeram seus ataques. Então a gente percebia que o encaminhamento religioso deles não estava diretamente relacionado com a sua origem imigrante. Ele tinha uma outra origem. Ele não se dava pela frequência da mesquita. Ele se dava por uma outra mediação. E essa mediação se dava onde? Se dava via de regra, de alguma forma, por uma mediação espetacular. No caso, ou, por exemplo, sendo atraído por conta de um grande evento mediaticamente muito noticiado, o caso dos irmãos Kouachi, que atacaram o Charlie Hebdo. Eles são um pouquinho anteriores, um pouquinho mais velhos, têm uma relação um pouquinho anterior com essa questão do que outros exemplos que a gente vai ver na sequência. O caso dos irmãos Kouachi, eles tinham decidido lutar pelo Islã a partir do momento que os Estados Unidos invadem o Afeganistão. Esse é o momento de conversão deles, e eles são pegos tentando ir lutar na guerra do Iraque. Ou seja, então eles são atraídos não pela vida concreta de uma comunidade muçulmana que é numerosíssima em Paris, mas a qual não lhes interessava, mas por algo que eles estavam vendo lá ao longe acontecendo no Oriente Médio. No caso do, se a gente pegar, por exemplo, o Hamdi Coulibaly, que faz o ataque do mercado judaico pouco após ao ataque do Charlie Hebdo, é um sujeito que vai reivindicar o seu ataque para o Estado Islâmico, mas que, na verdade, nunca tinha ido para a Síria. Né? Então, não tinha nenhuma relação concreta com o Estado Islâmico. Ele também se converte. Ele começa a se converter na cadeia, né? Então, ele já tinha uma vida. Todos eles já passaram por uma vida de pequena delinquência, já passaram pela cadeia, começam a se converter, às vezes, ali. Mas a relação deles com o Estado Islâmico se estabelecia como? Se estabelecia pela internet. Então, era por espaços virtuais, pelas redes sociais, com seus espaços voltados para... para pessoas afeitas à ideia da jihad, essa nova ideia de jihad, as pessoas ficavam ali, naqueles espaços, retroalimentando essa ideia de uma guerra contra o Ocidente, de uma defesa de um Islã, de uma defesa de um novo poder islâmico que estaria surgindo, que seria o Estado Islâmico. Então, era nesses espaços que eles alimentavam uma relação com uma ideia de uma coletividade que eles acreditam estar representando no momento em que eles cometem um ataque. Né? Claro, há exemplos mais ou menos caricatos, há pessoas que sim, circularam, que estiveram na Síria, mas sempre há aqueles que nunca estiveram. O caso do Coulibaly eu sempre achava um bom exemplo, porque era uma pessoa totalmente isolada de fato, né? Esse sujeito que atacou o mercado judaico. Né?
Aí, desculpa só te interromper, mas aí você percebe, por isso que é boa essas discussões, porque... então significa que do jeito que você está falando, quer dizer, tem uma outra vertente, que o sistema penitenciário também está permitindo que essas ligações se efetivem de uma maneira muito concreta, porque se eles têm, por exemplo, pequenas delinquências tal, e passam por momentos juntos, quer dizer, o próprio sistema penitenciário colabora para que essas ligações se façam.
No
né?
caso desse fenômeno na França, havia essa passagem pela cadeia, ela cumpria uma função de conversão, mas ela ainda estava, digamos, ela cumpriu de fato essa função, mas ela ainda estava, digamos, um passo atrás de um fenômeno mais moderno que se anunciaria, porque essa relação na cadeia ainda se dava por conta do contato com os terroristas da década de 90, do terrorismo argelino. Então, pessoas que tiveram ligadas aos conflitos na Argélia na década de 90 e que cometeram ataques terroristas na França por conta disso. Né? A comunidade argelina na França é gigantesca.
Sim.
E aí é curioso, porque, por exemplo, eu me lembro, agora eu não vou me lembrar o nome, mas eu me lembro quando aconteceram esses ataques, houve justamente um momento em que imputaram como mentor, agora, se não me engano, dos irmãos Kouachi, imputaram como mentor dos irmãos Kouachi um antigo terrorista desse terrorismo argelino. E aí ele veio se defender, dizendo que ele não tinha nenhuma relação com o que tinha acontecido. Né? E de fato, não tinha mesmo, né? Então eles ainda estavam, eles tiveram um contato com um terrorismo, digamos, um pouco mais antigo, tanto que os irmãos Quaxin ainda tinham uma relação com a Al-Qaeda, não era com o Estado Islâmico.
Uhum.
Mas eles já estavam na transição para um terrorismo muito mais livre dessas redes concretas, né? Essa rede da, que a cadeia fornecia ainda era uma rede de relações diretas, né? E o que a gente viu se proliferar são pessoas que não têm essas relações diretas. Então o caso do, se a gente passar para outros casos, como o caso de Nice, por exemplo, o sujeito de Nice, agora não me lembro o nome dele de cabeça, um nome comprido, mas ele teve uma conversão assim, daquelas mais rápidas, né? Ele deixou a barba crescer uma semana antes de jogar o caminhão, foi uma coisa... Então, foi cada vez se tornando mais presente. Claro, às vezes esses elementos eles se misturam, né? Então, como no caso que eu falei, tem tanto a relação direta na cadeia que serve para dar um certo encaminhamento em direção àquele conjunto simbólico, que é o da religiosidade, que aparece como uma religiosidade que justifica a criminalidade, né? Ela não entra em contradição, ela não tira ele daquele caminho, né? Não é a conversão, não é o Malcolm X se convertendo na cadeia. Uhum. Ao contrário, tira ele do crime, né? Ali é uma conversão que justifica. Não, então não estava tão errado de atacar os ocidentais, né? Mas o que leva a esses ataques que podem ser articulados, que eram naquele momento articulados com o Estado Islâmico, que estava lá na Síria, era justamente a mediação da internet. Então havia um incentivo por esses fóruns, espaços das redes sociais, de pessoas afeitas a jihad, na qual se incentivava esse tipo de ataque. E, sobretudo, na qual ele tinha, e aí entra a necessidade de pensar a sociedade do espetáculo, ela entra já, em primeiro lugar, porque a sociedade do espetáculo é um desdobramento do avanço da modernidade, portanto, ela é um desdobramento da dissolução dos laços comunitários tradicionais. Então, me parecia absurdo as pessoas estarem discutindo naquele momento um fenômeno, falando que havia uma contraposição entre laços tradicionários, laços comunitários mais tradicionais contra laços comunitários mais modernos, como se os muçulmanos fossem menos modernos do que os ocidentais. Quando, na verdade, os terroristas eram mais do que modernos. Eles eram hipermodernos, pós-modernos, o que quer que a gente seja. Porque eles estavam lá, navegando na internet, construindo as suas redes através da mediação das redes sociais e sabendo que era ali que eles iam ter o reconhecimento que eles buscavam. Isso é fundamental. Porque esse tipo de ataque, do ponto de vista concreto, ele não traz nada. Ele não traz nada. O que, que ele traz de ganho? Tanto para os grupos quanto para os sujeitos. O que ele trazia de ganho para o Estado Islâmico? O Estado Islâmico não ganhou nada, matando umas pessoas no ataque. E as pessoas que cometeram os ataques também não ganharam nada. Geralmente elas morrem no final. Elas atacam sabendo que elas vão perder a vida no final do ataque.
Tá.
Então, o que elas estão esperando como ganho? O ganho certo que elas têm é a heroicização pela qual elas passam nessas comunidades virtuais. Então, geralmente, antes de um ataque, eles produzem uma série de imagens heróicas que eles esperam que vão circular após o ataque. Procuram produzir imagens dos próprios ataques. Então tudo isso a gente via acontecendo ali. O Koulibaly fez uma série de vídeos antes de atacar. Quando atacou usando uma câmera GoPro para filmar o que estava atacando. Que já era um costume que já tinha começado em 2012 com um sujeito chamado Mohamed Merah, que fez um ataque justamente numa escola. Né? Era um ponto de ligação fundamental. Era um sujeito de origem imigrante que atacou uma escola judaica e munido de uma câmera. E ele virou uma referência para todos os ataques terroristas que aconteceram depois na França. Ele foi já chamado de terrorista, o ataque dele foi considerado um ataque terrorista, embora ele tivesse essa curiosa mescla com a forma do massacre escolar, a forma do school shooting. E ele também não conseguiu se provar que ele tivesse qualquer ligação concreta com qualquer rede terrorista organizada fora da França. E ainda assim ele foi classificado de terrorista e se transformou uma referência para esses terroristas que vieram depois. Então o ataque do Koulibaly é muito parecido. Em vez de ele atacar uma escola, ele ataca um mercado judaico, porque existe uma ideia de que entre os inimigos o judeu é o mais inimigo. Uma ideia pouco clara, não faz sentido numa ideia de ataque ao Ocidente, faz simplesmente sentido numa ideia muito vaga do que seria o antitético ao muçulmano, que seria o judeu, né? Então, e faz o ataque com a câmera, tenta gravar, tenta transmitir, etc. A gente via isso acontecendo em todos esses ataques, essa mescla, então, de sujeitos que produziam imagens de si mesmo, tentavam produzir imagens nos seus ataques, imagens que eram divulgadas nesses circuitos de redes sociais afeitas à jihad, e na qual eles se tornavam de fato heróis. Então, o próximo atacante se referia ao atacante anterior. E no meio do caminho, um monte de pessoas que nunca chegaram a fazer ataques se referiam a eles como heróis e tentavam se representar como heróis semelhantes. Quem entendeu muito bem esse funcionamento foi o próprio Estado Islâmico, que passou a usar esse instrumento como um instrumento de arregimentação de tropas. Ele passou a usar os dispositivos mais comuns, né? Usando a estética mais comum, a estética de videogame, a estética mais comum da vida virtual adolescente, como uma forma de propaganda. Então, por exemplo, ele fazia, os Estados Unidos fazia propaganda, vídeo de propaganda, fazendo o quê? Eles colocavam essa tal câmera GoPro acoplada no fuzil da arma e iam para a guerra. Então, eles filmavam combates reais, pessoas sendo assassinadas, numa perspectiva que se tornava basicamente idêntica à perspectiva dos videogames de first person shooting. Né? Esses videogames no qual você é um sujeito que vai numa guerra e atira, e a câmera está sempre colocada numa vista subjetiva, tudo que você vê é a ponta da arma e as pessoas que você ataca. Então eram vídeos reais idênticos a videogames. Então ele vendia a ideia de que vir lutar com o Estado Islâmico na Síria era equivalente a viver um videogame real.
Uhum. Né?
Isso estava presente nos debates, essa dimensão com relação à propaganda do Estado Islâmico, foi secundária com relação aos ataques terroristas, mas me parecia que mesmo quando ele estava presente de maneira muito superficial, parecia como se fosse só uma estratégia de marketing, não uma estratégia de marketing. Isso revelava algo de fundamental com relação à inserção desses grupos na sociedade, ou seja, o fato de que eles não estavam antagônicos à sociedade ocidental, que eles faziam parte dela, e que, mais do que isso, eles nos ajudavam, portanto, a entender melhor o que era essa sociedade ocidental, como casos limites. Então, eu passei a trabalhar esses eventos porque eles me pareciam uma forma muito profícua para problematizar e entender o que era a sociedade do espetáculo na qual todos nós vivemos. Não apenas por conta das mediações espetaculares, mas também por conta da forma de subjetividade que eles manifestavam. Uma forma de subjetividade que, em última instância, é aquela de todos nós.
Uhum. Isso que tem acontecido no Brasil, então, está perfeitamente ligado a essa questão da sociedade do espetáculo. Porque o que a gente tem visto é que parece que há uma necessidade de reconhecimento por parte dos autores, né, daqueles que cometem esses crimes, né? E, assim, é o que você falou, não tem um alvo específico, eles não vão à escola para matar uma pessoa, mas eles querem escandalizar mesmo, né? Fazer uma coisa de moda que eles virem os personagens do espetáculo, né? Eles sejam reconhecidos. E mais interessante que isso, é bem masculina essa versão, né? Uhum. Porque você não vê uma mulher envolvida nisso, uhum, né? Uhum. E eu espero que depois que eu tenha falado isso não surja nenhuma mulher nessa história, entendeu? Mas, assim, do que a gente vê até hoje, é uma coisa bem masculinizada, né? Ou seja, a força, a imposição da masculinidade nessa história toda, né, Gabriel?
Sim. Então, justamente, né? Eu tô falando aqui, como eu parti... quis elucidar o meu ponto de partida na relação com esse tema, eu acabei falando só do terrorismo acontecendo na França, terrorismo, uhum, islâmico, mas todo mundo que leu as notícias da última semana ouviu, certamente pensou, à medida que me ouvia falando do terrorismo na França, foi pensando em uma série de casos que não eram o terrorismo na França, notadamente tudo o que aconteceu na semana passada. A gente poderia pensar o que aconteceu na Nova Zelândia,
sim,
que foi supostamente, do ponto de vista político, é o oposto do que aconteceu na França, porque agora os muçulmanos foram o alvo, eles foram atacados por um extremista de direita, mas exatamente o mesmo tipo de ataque. Né? Inclusive, o que eu dizia da produção de imagens, esse conseguiu, inclusive, transmitir ao vivo o ataque.
Nossa, né? Que horrível.
Uma coisa terrível.
Uhum.
Que era um pouco o que os outros estavam tentando fazer também e ainda não tinham logrado. Então você vê, a gente passa para campos políticos opostos e tem exatamente o mesmo tipo de fenômeno. Aí você vem para o Brasil, onde não há nenhuma questão com relação à religião muçulmana nesse sentido, onde não há histórico de terrorismo, e aí você encontra ataques, massacres escolares, semelhantes, certo, àqueles dos Estados Unidos. A gente pode pensar numa relação direta com os Estados Unidos, né? Então são school shootings brasileiros, mas nos quais apareciam também traços característicos tanto desses ataques da França quanto a esse ataque da Nova Zelândia, que traz características de ataques vistos como ataques terroristas. porque justamente tudo que foi feito buscando, incentivado e buscando um reconhecimento em espaços paralelos, então em comunidades paralelas construídas nos mundos virtuais. Então, de novo, a gente está perante a sujeitos isolados de relações sociais fortes que buscam compensação como numa esfera de compensação que é aquela do espetáculo, que lhe oferece outras formas de laços comunitários com pessoas que ele não conhece diretamente, mas que ele pode estabelecer um laço comum de alguma forma. A gente vive isso todo dia, todo mundo vive isso, né? O que eu dizia, são casos extremos que nos ajudam a entender como todos nós vivemos, na verdade. Todos nós passamos por identificações simbólicas que nos permitem sentir laços coletivos com pessoas que não conhecemos diretamente, né? É a experiência que todo torcedor de futebol tem. Você faz parte de uma comunidade de pessoas que você não conhece e que tem um tipo de inserção na vida prática e na reprodução da vida material, possivelmente totalmente diferente da sua, né? Mas uma comunidade se estabelece em torno à identificação do consumo de um símbolo. É algo semelhante que a gente vê acontecendo. Então, para mim, o que acontecia com esses jovens muçulmanos era isso. Eles não eram da religião muçulmana. Eles eram tão muçulmanos quanto um torcedor do Corinthians, né? Eles tinham uma identificação com uma ideia, tirando que a escala era muito menor, né? Como a gente vê agora acontecendo no Brasil. O que acontece? Você tem esses fóruns que veiculam um certo discurso de ódio, na qual se estabelecem, então, relações entre pessoas que se sentem ameaçadas, isoladas na sua experiência individual e subjetiva. E nesses fóruns tem se criado um certo código que, como se provou no caso de Realengo a Suzano, um código que tem permitido, digamos, uma formatação social de uma explosão de violência cega. Então, aquilo que poderia ser o sujeito atacando qualquer pessoa na rua é mais ou menos o que acontece, mas acontece agora já com, digamos, um certo roteiro pré-estabelecido, um roteiro que está sendo gestado desde os anos 90 nos Estados Unidos, então o roteiro do school shooting. Mas não só, se você olha o que apareceu na imprensa a respeito dos ataques em Realengo e em Suzano, né, que tem um ponto de conexão direta, você vê que existe até uma apropriação de um discurso para-religioso. Quando houve o ataque em Realengo, até por um certo momento se suspeitou se o sujeito tinha alguma relação com religião muçulmana, porque ele aparecia com uma barba longa, ele adquiria um visual semelhante àquele de uma certa vertente muçulmana europeia. E agora, se você olha as mensagens que foram postadas por esses sujeitos que atacaram a escola em Suzano, eles também fazem referências a virgens que os esperam após o ataque. Então existe até um léxico meio parecido com aquele dos ataques jihadistas que está sendo empregado aqui. A comunidade a qual eles faziam parte tem um nome lá de Omnisante, uma coisa do tipo. Então existe uma incorporação de um discurso para-religioso sem um fundamento religioso claro, que serve a dar uma aura, serve a incentivar essa aura heróica e sacrificial que esses indivíduos buscam quando cometem um ataque como esse. E existe já a construção, né, paulatina, de uma genealogia heróica para eles. Então, o sujeito que atacou a escola de Realengo era já a referência heróica a qual eles queriam se assemelhar. O sujeito que atacou a escola de Realengo produziu uma série de imagens de si mesmo, deixou um manifesto, e ficava claro no texto que ele deixou que ele achava que ele ia ser visto como alguém muito importante e tal. Então existe esse delírio de grandeza frequentemente presente que agora no espaço virtual a coisa se retroalimenta. Então essas palavras circulam. Então no espaço virtual o que acontece? Você gera uma falsa impressão de comunidade, você gera a perpetuação de um conjunto de referências que podem pautar as ações e sobretudo você gera a expectativa do reconhecimento, que é fundamental para essas pessoas. Entre o conjunto, e aí a gente entra num outro ponto que você colocou agora na questão, entre o conjunto de referências comuns que têm sido vinculadas nesses espaços, eu acho que ganha destaque com o que aconteceu essa semana em Suzano, vendo quais eram as mensagens que eram trocadas nesses espaços, nesses fóruns, existe uma centralidade na misoginia. Eu acho que isso é um fator muito preocupante, né? É uma questão que, por exemplo, no meu livro eu ainda não enunciava, não parecia, isso não aparecia de maneira tão clara nos ataques na França, porque ela ficava meio que encoberta, como um pressuposto de um fundamentalismo islâmico. O fundamentalismo islâmico pressupõe uma dominação da mulher.
Uhum.
E, na verdade, agora, quando a gente vê esses ataques acontecendo por pessoas que não estão vinculadas à religião muçulmana, a gente percebe que a misoginia, na verdade, ela tem um valor próprio, independentemente de qualquer coisa. Então, esses grupos que têm se articulado na internet, eles estão ligados a essa ideia do que em inglês foi chamado de incel, né, os celibatários involuntários, que é um fenômeno que tem aparecido na América do Norte, com ataques, né? Houve, por exemplo, um ataque em Toronto de um atropelador que atropelou as pessoas na rua, que se vinculava a essa ideia de rapazes que se queixam de não conseguir ter relações com mulheres passaram a criar uma ideologia em torno disso, uma ideologia amplamente misógina. Eles culpam as mulheres por eles não terem relações com as mulheres. Né? E eu acho esse fator particularmente preocupante, ele estava muito presente já no Realengo, né? No caso do ataque do Realengo, houve inclusive uma preocupação do assassino de evitar de matar os homens e matar só as mulheres, então ele atirava para ferir os homens e atirava para matar as mulheres. Eu acho esse ponto muito preocupante porque ele mostra que algo que, quando ocorre, pode nos parecer fenômenos isolados, explicados simplesmente por uma noção, por noções patológicas, existe algo nesses eventos que resvala configurações maiores, né? Porque a gente está vivendo hoje uma situação na qual há uma ascensão da direita e da extrema-direita que passa, em grande parte, por reivindicações de valores machistas.
Uhum.
Então, a gente tem, inclusive, na presidência da República, no momento, um sujeito que não tem vergonha em nenhum momento de proferir frases machistas, de demonstrar todo o seu machismo. Né? Isso foi uma grande questão durante a campanha presidencial, o fato de que o bolsonarismo estava muito assente na misoginia. Estava e continua a estar. Então, o fato de que incidentes como esse, que parecem muito isolados, tenham como pontos, tenham como valor simbólico pontos em comum com fenômenos políticos mais amplos, a mim me parece preocupante, porque existe um risco de que algo que, em princípio, é pequeno se torne maior do que deveria ser, deveria acontecer, né? Mas uhum. se torne maior do que costuma ser. Né? E aí a gente percebe também que essa questão da misoginia, ela está presente em todos os casos. Né? Ela estava presente no terrorismo islâmico. Então a gente vê o quanto a própria reivindicação de uma ideologia religiosa por parte desses terroristas na França, ela era boa parte falsa. Ela era digamos, até em parte cínica, né? Porque, uhum. na verdade, eles estavam muito mais atrelados a valores reacionários da sociedade ocidental, como um machismo reacionário que está agora tentando se contrapor aos avanços do feminismo nas últimas décadas. Eles estavam muito mais vinculados a esse movimento de reação que está extremamente forte em toda parte do globo onde tem ascendido a direita, né? Seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, do que aos valores próprios da religião muçulmana, né? E aí, então, a gente chega nesse ponto que você colocou. Sequer nós encontramos, entre esses diversos casos de usos, digamos, da violência cega, que tem adquirido configurações sociais como o school shooting e como o recente terrorismo, nós nunca encontramos casos de assassinas do sexo feminino, né? São sempre homens. Então, isso manifesta que na base desse fenômeno existe algo relacionado à masculinidade. O que eu acho que seria? Se a gente for dar um passo a mais na análise para chegar num âmbito mais profundo, a gente poderia falar de uma crise de uma forma de sujeito, uma crise de uma forma de subjetividade, que é a subjetividade vinculada, produzida pela forma de organização social que foi preponderante nos últimos dois séculos, que é a modernidade capitalista, e que era uma subjetividade eminentemente masculina. Né? Então, o sujeito trabalhador, o sujeito produtor de valor, o sujeito que é ensejado ou que é necessário para fazer funcionar uma forma de organização da sociedade, que é essa que nós chamamos de capitalista, que é uma sociedade orientada prioritariamente para a reprodução de valor abstrato, esse sujeito, ele é um sujeito que tem um gênero. Esse sujeito, o trabalhador, é um sujeito masculino. Né? O capitalismo tem gênero. O capitalismo, enquanto uma sociedade produtora de valor abstrato, ele operou uma cisão fundamental, na qual uma certa forma de atividade social não foi reconhecida como trabalho, não foi reconhecida como válida, porque não era produtora de valor, mas era necessária para a reprodução da força de trabalho que produziu valor. Uhum. Todas essas formas de atividades que não foram incorporadas dentro da noção de trabalho abstrato porque não produziam valor, foram empurradas para uma esfera chamada de feminina, né? Constituir uma esfera feminina. E as mulheres foram empurradas para essa forma de atividade. Então a gente sabe isso com uma certa clareza hoje, né, que o capitalismo funcionou dessa forma, e isso demonstra que estava no próprio âmago da organização capitalista operar essa divisão. Ela passava por essa cisão entre os gêneros. Agora, no momento no qual a gente pode observar uma crise da sociedade capitalista, enfim, a gente precisaria de um tempo para discutir o que eu quero dizer com isso, né? Muita gente vai falar, nossa, onde você está vendo uma crise do capitalismo? A gente pode ver a crise do capitalismo em muitos pontos, né? Não só nas suas crises econômicas, mas às vezes inclusive na sua riqueza, que não se adequa mais àquilo que era a sua lógica. Ou seja, existe uma contradição hoje em dia entre a própria categoria de valor abstrato que serviu para dar impulso à organização da sociedade capitalista e o que é a sua efetiva produção de riqueza. É um tema que foi discutido por alguns pensadores associados ao que a gente chama de crítica do valor, na Alemanha foi chamada de Wertkritik. Ali eram sobretudo pensadores mais afastados da academia, como Robert Kurtz, ou por professores como Moishe Postone nos Estados Unidos, que alguns anos atrás veio para o Brasil, inclusive, passou aqui na Unicamp, e que escreveu sobre essa questão, sobre o anacronismo da própria categoria de valor, não mais operativamente, que não funciona mais socialmente, porque ela se contrapõe à própria ideia de riqueza. Então, se a gente aceitar essa ideia de que uma certa organização social, uma certa lógica da organização social se tornou contraditória à própria reprodução da sociedade, o que pode ser aprendido, por exemplo, na inescapável crise de desemprego na qual o mundo se encontra e da qual ele não vai sair, né, porque não tem mais como produzir trabalho, postos de trabalho, no sentido clássico, né, no sentido anterior, numa sociedade que é crescentemente automatizada, a crise dessa sociedade é, portanto, a crise desse sujeito, e na crise desse sujeito existe uma volta, né, uma espécie de uma resistência de uma subjetividade que não quer morrer. Né. Essa subjetividade que não quer morrer é uma subjetividade masculina, e ela se manifesta com a raiva masculina, e a raiva masculina que se volta sobre alvos femininos. Uhum. Né. A gente tem visto isso sendo manifesto tanto, como eu dizia, na ideologia política mais ampla, quanto aparecendo nesses casos mais pontuais de amok, de explosão de violência cega, mas que passam também por serem ações perpetradas por sujeitos masculinos em crise. Então, nesse caso agora dos celibatários voluntários, isso é muito claro, né? Um sujeito masculino impotente, um sujeito masculino não consegue realizar a sua potência sexual e, portanto, se torna, dirige a sua raiva contra o seu objeto de desejo, dirige a sua raiva contra o outro sexo, contra as mulheres.
Ô, Gabriel, assim, disso tudo que você falou, quer dizer, são problemas que têm uma profundidade muito grande, né, e envolvem um debate muito grande de toda a sociedade. Isso pode significar que a gente ainda vá presenciar, ao longo de toda essa discussão, ainda vários desses episódios que a gente tem visto? Quer dizer, a gente tem que se preparar para essas coisas, para elas, infelizmente, acontecerem com uma rotina maior do que elas já têm acontecido?
Assim, a gente nunca consegue prever o que vai acontecer, né? Mas esse tipo de fenômeno, sim, ele vai se repetir. Não teria por que não se repetir, né? Nada mudou da semana passada para essa. Uhum, né? Semana passada ele se repetiu numa velocidade alucinante. A gente teve dois ataques na semana passada e já teve um essa semana também. Né?
Holanda, né?
Na Holanda. Então, sim, desde que... Até eu brincava, né? Eu acabei fazendo o livro porque eu escrevi... Aconteceu um ataque, eu escrevi um artigo. Aconteceu outro ataque, eu escrevi outro artigo. Uma hora eu tinha um livro, né? Porque essas coisas, infelizmente, ficam se repetindo. E à medida que elas se repetem, a gente... O que a gente tem que fazer, bom, enquanto sempre que algo é mal elaborado, esse algo se repete, né? Essa é a lição da psicanálise. Se a gente recalca algo, ela retorna. Existe algo que não está elaborado com relação a isso. Existe algo com relação à crise dessa forma sujeito, vinculada à crise de uma forma social, que está longe de estar elaborada. Enquanto isso não for elaborado socialmente, ou seja, enquanto a gente não reelaborar a organização social e não reelaborar a nossa concepção de subjetividade, isso vai se repetir, uhum. isso vai retornar. É meio que inevitável. O que a gente tem que tentar fazer, ou pelo menos eu aqui falando, enquanto né, professor, enquanto o que eu procuro fazer com relação a esses casos, é sempre tentar adquirir um pouco mais de compreensão do que está acontecendo. A cada caso eu tento, eu procuro refletir e elaborar do ponto de vista individual o que eu posso elaborar com relação ao que está acontecendo, e acho que socialmente deveria justamente debater e procurar adicionar o máximo de perspectivas que a gente tenha sobre isso para pensar saídas disso. As saídas disso, desse tipo de situação, bom, é isso que eu estou falando, né? Ela está conectada a tudo. Então, não existe uma saída individual, né? Fica uhum. começar aqui uma discussão se a gente deveria...
Não tem uma carta na manga que se arranca e resolve tudo de uma
não
vez,
não tem.
Né?
Para nada tem, nesse caso também não tem. Claro que aí, bom, cada um tem as suas funções sociais, quem está nos âmbitos aí estatais, de políticas públicas, vão pensar o que pode ser feito com relação a isso. Mas eu acho que a gente não vai sair... desse buraco, enfrentando só esse problema, e não vai ser desse buraco pensando esse problema apenas como um problema de segurança. Ele tem que ser pensado como algo que está conectado a uma crise social mais ampla, e nós que pensamos criticamente a sociedade, aqui historiadores, cientistas sociais, nós estamos à disposição justamente para isso, né? Porque ser chamado para esse debate, para fazer essa forma de reflexão numa perspectiva transversal que possa mobilizar uma reflexão mais ampla do que aquela imediatista de qual solução a gente adota para a semana que vem.
Perfeito. Bom, Gabriel, eu infelizmente eu tenho que encerrar e você também, eu sei que tem outros compromissos, mas certamente não vai ser a primeira e única vez que você esteve aqui. Nós vamos voltar para conversar outras vezes. Eu acho que tem muito que ser falado, muito que ser debatido, né? Uhum. Porque é importante, né? Esse diálogo, essa troca, tudo é importante para que a gente avance, né? E principalmente conhecer, porque a gente só consegue... ter recursos para resolver alguma coisa a partir do momento que a gente conhece aquela coisa, né? Uhum. Então não é tapando o sol com a peneira, como você disse, não é só um problema de segurança. É um problema mais profundo que está enraizado aí na sociedade, está aparecendo agora, mas ele não é de agora. Ele vem de lá de trás e vem num crescente. Infelizmente, né, a gente ainda vai chorar mais um tanto, né, até que a gente consiga, quem sabe, colocar um pouco do trem nos trilhos. Gabriel, muito obrigado. Tá? Obrigado mesmo pela tua disposição em vir conversar, dar essa aula para o nosso ouvinte, que é importante. As pessoas precisam entender um pouquinho mais sobre o que acontece para entender o mundo que elas vivem. Muito obrigado, viu?
Obrigado, Jefferson.
Bom, é isso. Eu conversei com o professor Gabriel Zacarias, do Departamento de História, aqui do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Nós falamos sobre, infelizmente, sobre toda essa crise de massacres que acontecem ao redor do mundo, e inclusive aqui no Brasil. E a gente pretende continuar com esse debate, porque é muito importante que a gente, dentro do ambiente principalmente universitário, onde se estuda muito, a gente continue com isso. Eu, Jefferson Barbieri, agradeço imensamente a sua atenção e a gente volta na próxima semana com o Conexão Cultura, falando de outro assunto importante para você, ouvinte. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, por favor, nos encaminhe um e-mail para radio@unicamp.br ou então pelo nosso telefone 19-3521-2063. Muito obrigado a todos, até a próxima semana, um bom fim de semana para todos, até.
Termina aqui. Conexão Cultura. Até a próxima. Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.